Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Sempre, é sempre uma grande alegria, um prazer estar aqui comunicando com todos vocês. Hoje é sábado, é dia 7 de março de 2020. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Programa hoje muito especial, porque marca, sabe o quê? O início basicamente de um mês, e estamos finalizando, que já estamos finalizando o ano de 2020, porque o carnaval passou, né? O carnaval passou, daqui a pouco vem as águas de março, vem o inverno e o tempo passa, Sérgio. E agora, Sérgio, o tempo está passando rapidamente, Sérgio. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. O tempo passa e a gente vai junto.
Verdade.
Né? Há poucos dias a gente estava vendo, nossa, mas a gente já... Conversando até com a Karine, nossa colaboradora lá de Muitos Capões, quando a gente começa a olhar as pessoas de mais idade, e aí a gente começa a olhar a nossa idade, a gente se apavora, se assusta. Né? Passa tão rápido a vida da gente que... Né? Quando a gente vê, foi, quer dizer, não se tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás, e tem passado rápido realmente, e o ano começa a partir de agora.
E tu disse bem, o tempo, se tem algo que a gente não consegue recuperar, é o tempo. O tempo que é perdido, o tempo que passa, nem vou falar assim que é perdido, mas o tempo que passa, a gente de maneira alguma consegue recuperar.
Claro que não. E é uma coisa interessante, porque assim, ó, tem muitas pessoas que... Ah, deixa para fazer amanhã, deixa para fazer depois da manhã muitas coisas que poderiam ser feitas hoje, no agora. Eu sou muito daquilo, bom, o que dá para fazer hoje, faz hoje. Não espera fazer amanhã, não espera fazer outro dia, porque de repente no outro dia já vai ser tarde.
Não vai ter tempo.
Não vai dar tempo demais. Não vai ter tempo, aliás, para fazer isso. Então assim, ó, passa tão rápido. E como eu disse antes... A partir de agora, né, porque o Brasil realmente começa a andar depois do carnaval, e a exemplo disso é as atividades que a gente começa a ter a partir de agora. Então a gente percebe, janeiro e fevereiro a coisa diminui, dezembro também é o mês que as coisas param, mas a partir de agora, de março, quem vê as nossas agendas apavoram. Nós estávamos olhando na quinta-feira de tarde a nossa agenda com a prof e com a nossa equipe. Nós não temos nenhuma data mais que não tenha nenhuma atividade até o final do mês já. Né? E já olhando um pouco assim até lá pelo dia 15, 20 de abril. Sabendo que já em abril tem assembleia de prestação de contas, aí já vem a assembleia dos assalariados em maio. Quer dizer, pô, já foi a metade do ano praticamente. E o que, que a gente fez, o que, que a gente vai deixar de fazer. Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem. E a gente espera que isso a gente possa fazer, pelo menos da melhor forma possível, trazendo resultado para os associados, né? Para as pessoas que contribuem, para as pessoas que lá vão buscar o atendimento. E nessa semana a gente teve aí a visita, na quinta-feira, na primeira hora da tarde, do pessoal do Sindicato de Saúde de Caxias, numa conversa. E eles ficaram assim entusiasmados, né, em ver o serviço que a gente presta no sindicato. Porque com toda essa crise, com todos esses problemas que a gente tem hoje nos sindicatos fechando as portas, nós ainda conseguindo manter uma estrutura dessas que a gente tem, com toda a equipe de funcionário, não mandamos ninguém embora até agora, e a gente vai trabalhar para que a gente não demita ninguém, né? E continuar fazendo o serviço que a gente faz, desde assistência técnica, médica, odontológica e toda outra assistência que a gente consegue fazer para o associado. Então isso já é importante, e a gente vai trabalhar mesmo assim para que a gente consiga aumentar o nosso atendimento.
É isso aí, então uma boa tarde para você. Fique atento para o programa de hoje, que não está... muito interessante, com muitas informações para você que vive no meio rural, para o assalariado, e também, quando a gente fala de meio rural, assalariado, venha convergir sempre para o homem rural, o homem urbano, a mulher, as pessoas que vivem na cidade, né? Porque tudo começa ali na produção, né?
É, tem um ditado que diz que se o homem do campo não planta e não colhe, o pessoal da cidade não come e não janta.
Verdade.
Né? Não tem comida e não tem janta. Então, realmente, isso é, verdade, né? Mas a gente precisa lembrar também que amanhã, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher.
E no parabéns. Final, tem
no
música.
Final, vamos escolher uma música aí bem bonita para todas as mulheres, as mamães, mulheres, enfim, quem é mulher, né? É, porque quem seria de nós homens sem a mulher?
Verdade. Né? Então, fica o registro.
Até fome eu acho que a gente ia passar, né?
Sim, no início da vida, com leite materno, que jeito que ia viver.
Não, mas mesmo depois de grande.
Também. Tem uns aí que não consegue fazer nem o sanduíche.
Nem fritar um ovo.
Não dá. Meu não. Deus. Vamos fazer o seguinte, Sérgio. Eu sei que esta semana, até falamos há pouco, você esteve no gabinete do deputado Luiz Marenco e também do Elton Weber. E assuntos importantes foram tratados ali, inclusive a questão do valor do mínimo regional.
Isso.
E também a possibilidade de passar um projeto que trata do Dia Estadual do Trabalhador Assalariado Rural. Quando eu digo trabalhador, entendo a trabalhadora também.
Pois é. Na quarta-feira de tarde, juntamente com o Nelson, o nosso presidente da federação, da FETAR, nós tivemos essa oportunidade e eu diria o seguinte, Bonese, eu acho que é um momento bem, bem importante, porque como o deputado Elton e o Luiz Marenco, né?
Luiz Marenco.
A gente foi, assim, primeiro bem recebidos nos gabinetes deles. Segundo lugar, então, essa discussão do piso do Estado, que era um dos assuntos que a gente ia tratar no final, mas vamos tratar agora. Ele foi encaminhado por todas as centrais, as federações, para o governo do Estado, solicitando 8%, 8,5% de reajuste. E o governador Eduardo Leite, por sua vez, ele encaminhou então para a Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo 4,5% de reajuste, em cima daquilo que praticamente o salário mínimo foi concedido para o salário mínimo. Então, há por parte do deputado Elton e da bancada do PSDB, porque o Elton é o líder, né? Há um comprometimento, também da bancada do PT e outras bancadas que a gente não teve assim tempo para visitar, mas na quinta e ontem, inclusive na sexta-feira, o Nelson e o Denilson, o pessoal continuou conversando com os deputados. No sentido assim de que no mínimo passe os 4,5%. Poderá ter até alguma emenda tendo um reajuste de 4,7%, 4,8%, 5% praticamente. Então vamos ver, provavelmente a semana que vem entra em votação e nós aqui em Vacaria, Bonese, é bom que se diga, nós dependemos desse reajuste. Então, a partir do momento que for reajustado o piso do Estado, se o nosso piso aqui ele ficar abaixo do piso do Estado, ele equipara, quer dizer, ele iguala, vai igualar os dois pisos. E aí depois viria então a negociação a partir de julho, né? Se negociaria então a nossa, na data base, a nossa convenção aqui, um novo salário, um novo piso para toda a nossa categoria aqui de Vacaria e Muitos Capões. Então, esse foi um tema. O outro tema é criar o Dia do Assalariado Rural aqui no Estado. Existe um projeto encaminhado pelo deputado Zé Nunes, do PT, onde ele já passou por várias comissões e agora está com o deputado Luiz Marenco para dar um parecer da comissão também, de uma comissão. E na conversa que nós tivemos com o deputado Luiz Marenco, ele se comprometeu de que ainda esta semana, ou mais tardar a semana que vem, esse parecer estaria pronto, com o parecer favorável para a criação do Dia Estadual do Assalariado e da Assalariada Rural.
Então, o que significa essa data?
Para nós é um marco, né? Eu acho que como existe o Dia Internacional da Mulher, como existe o Dia do Agricultor, como existe o Dia do Pescador, como existe vários dias, nós termos aqui no Estado o Dia do Assalariado Rural. Também poder comemorar naquele dia o Dia do Assalariado Rural. No projeto, esse dia já tem a sugestão de data, seria o dia da criação da própria federação, né? Em novembro, dia 27 de novembro, seria o dia do assalariado rural, dia da criação da federação, né? Para nós também seria interessante, né?
Excelente.
Então, assim, ó, a gente está fazendo então todo esse trabalho. E um outro tema que foi trabalhado também com o deputado Elton e com o Marenco é de nós criarmos, a nível de Estado, uma frente parlamentar do assalariado rural. Um grupo de deputados que discutisse não somente a questão do salário, né, do piso da categoria, ou do salário, enfim, mas que se olhasse as questões das condições de trabalho, que se olhasse a questão da segurança e segurança do trabalhador, né, que se olhasse as questões gerais do assalariado rural. Então, a partir do momento que se cria o dia do assalariado rural, há uma grande possibilidade, então, do deputado Marenco estar puxando ele e o Elton essa, eu diria assim, não uma campanha, mas essa frente, para criar uma frente parlamentar em defesa do assalariado rural no estado do Rio Grande do Sul. Que para nós da federação também representa muito isso. Representa uma comissão de deputados, um grupo de deputados trabalhando permanentemente em defesa do assalariado rural do Rio Grande do Sul.
Vamos então ter novidades daqui a pouquinho sobre isso.
Com certeza, eu acho que valeu muito, por mais ter chegado virado à meia-noite aqui, né, porque sair de Porto Alegre por volta das 7h30, 8 horas da noite não é fácil, né? E andar de noite, mas acho que vale esse desgaste nosso, essa vida na estrada também, para conquistar aos poucos também o nosso espaço aqui no Rio Grande do Sul, em busca de alguns direitos, algumas conquistas para os assalariados.
Muito bem, Sérgio, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma pausa, atualizar os comerciais, e então a gente volta trazendo mais informações, inclusive a agenda passada limpo, pode ser?
Pode ser.
Ok, um instante só e a gente já volta.